convidado.
Foi lançado um novo relatório da Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria. Segundo o documento, um avião russo realizou o ataque aéreo de 13 de novembro que atingiu um mercado, casas e um posto da polícia dirigido por rebeldes sírios apoiados pelo Ocidente na cidade de Atareb, junto de Alepo. Esta era uma das zonas de desanuviamento acordadas pela Rússia, Irão e Turquia. Pelo menos 84 pessoas morreram, cerca de 150 ficaram feridas. Esta é a primeira vez que as Nações Unidas atribuem diretamente à Rússia responsabilidade pela morte de civis na Síria. O documento confirma também a utilização de armas químicas por parte de Damasco contra os rebeldes. O documento, ontem apresentado, tem por base 500 entrevistas realizadas entre julho de 2017 e janeiro deste ano. Esta quarta-feira, uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação na Síria, a pedido do Reino Unido e de França, devido à deterioração da situação no terreno na Síria e à falta de aplicação da trégua humanitária de um mês, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU a 24 de fevereiro. Analisamos a questão da Síria com António Dias Farinha, especialista no mundo árabe.
As Nações Unidas têm desempenhado um fraco papel na Síria. Não têm encontrado meios de aplicar no terreno as resoluções, muitas delas por unanimidade, que foram assumidas pelas Nações Unidas. Quer dizer que, perante as dificuldades, a grande perda de vidas, a grande destruição que tem havido na Síria, as Nações Unidas precisam absolutamente de encontrar uma via de assegurar alguma melhor dimensão para a paz e para a reposição das vidas. Quer dizer que as Nações Unidas estão muito empenhadas, e nomeadamente o seu secretário-geral tem sido muito claro perante a carnificina que se tem dado na Síria, na vontade de encontrar essas vias de encontrar a paz. No entanto, sabemos que isso é difícil. Porquê? Porque estão no terreno presentes forças antagónicas e interesses opostos. Não é possível enumerar todos eles, tantos são, basta pensar na Turquia contra os curdos, basta pensar nos sunitas contra os xiitas alauítas do presidente Assad, basta exatamente falar nas dificuldades dos fundamentalistas e dos liberais. Tudo é matéria política, é matéria estratégica e é matéria de segurança, são interesses opostos.
Mas há aqui alguma coisa que falha na gestão desta guerra ou na solução desta guerra, uma guerra que dura há 7 anos, que não há respeito pelas tréguas, há a utilização de armas químicas a granel, há a impunidade total para os intervenientes neste conflito. O que é que falha?
É muito difícil poder concretizar alguns dos exemplos que acabou de mencionar. Quer dizer, os interesses são opostos, que não é só do ponto de vista político, porque entre o político existem as diferenças fundamentais do regime alauíta da Síria e as forças, digamos, laicistas dos chamados territórios livres ou libertados. Por outro lado, a instalação forte no terreno das forças curdas, os Peshmerga, que conseguiram libertar grande parte da Síria e do Iraque do Daesh. E, portanto, é este conjunto de forças opostas e de interesses antagónicos que se encontram no terreno. Qual é a possível libertação? Por um lado, conseguir tréguas para poder dialogar. O grande objetivo das Nações Unidas neste momento é conseguir tréguas, alimentar populações famintas, dar medicamentos indispensáveis à vida e aproveitar essas tréguas para encontrar algumas possibilidades de paz.
Mas o regime de Damasco está disposto a essa paz? Porque o regime, ao longo desta guerra, ao longo deste conflito, o regime mostrou-se mais forte do que aquilo que era esperado e com uma maior capacidade de sobrevivência.
Exatamente. Quer dizer, ninguém esperava que ao fim de 7 anos de conflito o regime do presidente Assad pudesse sobreviver. E porquê que sobreviveu? Porque as forças leais ao presidente Assad são simultaneamente de caráter religioso, o grupo alauíta xiita que o apoia, por outra de caráter económico, porque são as grandes forças interessadas nos negócios que sempre apoiaram o regime sírio, e ainda, e curiosamente, todas as forças que não estão do outro lado. É realmente difícil de explicar a sobrevivência do regime Assad, mas cada dia que passa parece comprovar que será provável, será possível que o regime sírio sobreviva e consiga afirmar a sua autoridade. Ninguém diria isto há 7 anos.
O documento ontem publicado pela Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria revela que a Rússia está por detrás do ataque de 13 de novembro, que atingiu um mercado, que atingiu também casas, um posto da polícia dirigido por rebeldes sírios, apoiados pelo Ocidente, junto à cidade de Alepo. Esta era uma daquelas que era chamada zona de desanuviamento, acordada pela Rússia, precisamente, pelo Irão e pela Turquia. Ali morreram 84 pessoas, 150 ficaram feridas. É a primeira vez que as Nações Unidas atribuem diretamente à Rússia a responsabilidade pela morte de civis na Síria. O mesmo documento diz que Moscovo está a usar bombas menos avançadas do que aquela que poderia colocar à sua disposição, ou poderia colocar à disposição da sua aviação na Síria, para culpar os sírios.
Quer dizer que os conflitos não se limitam ao território sírio, antes acontecem no próprio palco internacional. E quando falamos da morte dos civis em Ghouta, não nos podemos esquecer também que noutras regiões da própria Síria, algumas centenas, que fala-se em 200 de mercenários russos, tivessem encontrado a morte bombardeados pelos Estados Unidos, por aviões dos Estados Unidos. Quer dizer que neste momento todas estas potências em conflito na região encontram razões para culpar os outros. E nesse permanente passa-culpas, muito difícil encontrar uma via diretora para a paz. É esta a dificuldade, exatamente porque, repare-se, enquanto estão a morrer pessoas ligadas ao Exército Livre em Ghouta, por outro lado, em outras regiões da Síria, morreram muitos russos, seja mercenários ou ligados diretamente ao governo, que foram mortos exatamente pelas forças dos Estados Unidos através de bombardeamentos maciços. Ninguém se quer comprometer demasiado, porque todos têm culpas, ou pelo menos todos tiveram uma intervenção direta ou indireta que tem prejudicado realmente a paz no terreno.
Era António Dias Farinha, especialista no mundo árabe. Eu recordo que, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, desde 2011, que o conflito na Síria provocou mais de 350 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis e milhões de deslocados e refugiados.